Eu vou conversar agora com Adelino de Melo Freire Júnior, ele é infectologista, cooperado da Unimed BH, e tenho várias perguntas para fazer para ele. Se ele já estiver pronto, eu posso dar só uma boa tarde para ele? Boa tarde, Adelino.
Boa tarde.
Tudo bem, Adelino? Deixa eu te pedir uma gentileza, eu queria que você acompanhasse conosco uma matéria da Lara Alves a respeito da reabertura do comércio. E após essa matéria dela, a gente começa o nosso bate-papo. Pode ser, amigão?
Tudo bem.
Então vamos lá, Lara, de volta.
O futuro do comércio e da população de Belo Horizonte será decidido na próxima quinta-feira pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19. A decisão tomada na reunião só deve chegar à cidade apenas na sexta-feira, quando especialistas e o prefeito Alexandre Calil, do PSD, participam de pronunciamento na sede da prefeitura. Em uma conversa por telefone na manhã de hoje, o prefeito Calil declarou que não é possível determinar ainda se o comércio vai precisar fechar as portas de novo. Ele negou que exista qualquer orientação para fechamento dos estabelecimentos que retomaram o funcionamento normal há mais ou menos uma semana. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, CDL, declarou também não ter conhecimento de qualquer informação sobre um novo fechamento ou mesmo ampliação da retomada econômica. De acordo com a assessoria, o presidente da instituição, Marcelo de Souza Silva, participa amanhã de reunião com o comitê. As possibilidades de um retrocesso na reabertura ou até de lockdown são comentadas desde a sexta-feira passada. A cidade está em nível vermelho de alerta geral do termômetro da Covid-19. O indicador aponta que a velocidade de transmissão do coronavírus aumentou, o que impacta diretamente nos índices de ocupação dos leitos de UTI. Com a pandemia em expansão, acredita-se que a taxa de ocupação desses leitos pode crescer nos próximos 14 dias. A reabertura começou na última segunda-feira, quando estabelecimentos comerciais considerados não essenciais foram liberados para abrir as portas. Mas os efeitos dessa primeira etapa só vão ser perceptíveis nos indicadores depois de 2 semanas. A reportagem na manhã de hoje, o infectologista Carlos Starling, que integra o comitê, disse que considera estar cedo para analisar os impactos causados pela reabertura. Ele declarou que os dados de ocupação de leitos de UTI e taxa de infecção só vão ser consolidados na quinta-feira. Além de analisar esses indicadores, a PBH também avalia o índice de isolamento social para perceber o percentual de pessoas que está em casa. Gráfico feito pela Prefeitura aponta que praticamente não houve mudança nesse indicador em Belo Horizonte na primeira semana da retomada econômica. De acordo com Starling, esses dados são fundamentais para que o futuro de Belo Horizonte e da população seja definido com segurança. Balanço publicado pelo município ontem aponta que passa de 1.800 o número de casos de coronavírus em Belo Horizonte. 49 moradores da cidade morreram depois de serem infectados. Repórter Lara Alves.
Obrigado, Lara. Deixa eu voltar com Adelino de Melo Freire Júnior, infectologista, cooperado da Unimed BH. O Adelino, o senhor acredita que possa ser necessário um lockdown em Belo Horizonte? E se acredita, qual seria o motivo para se fazer esse lockdown? Boa tarde.
Bem, boa tarde. Lockdown é um extremo de medida para controle de transmissão de doença infecto-contagiosa. Então, se acho que a condução tem sido feita de uma forma bem adequada e consistente, coerente com os dados que a gente tem. O que a gente tem visto é que a taxa de ocupação dos leitos hospitalares, principalmente dos leitos de UTI, não está na sua capacidade total. O que a gente viu aí no último mês foi, né, uma capacidade instalada muito adequada e longe de estar sendo ocupada de forma preocupante. Isso permite que a gente faça uma abertura gradual. Mas o monitoramento é essencial, e aí se essa ocupação aumenta, a gente vai precisar voltar atrás e diminuir essa circulação das pessoas. Então, se nós, eventualmente, chegarmos num cenário crítico, eu não acredito que isso vá acontecer, porque nós estamos controlando de uma forma rigorosa, se chegar num cenário crítico, pode ser necessário o lockdown. Eu, ainda que não acredite que a gente vai chegar numa situação de caos dessa forma, mas diante de um cenário crítico, isso pode ser uma ação necessária.
Na última sexta-feira, na entrevista coletiva do prefeito Calil, ele citou vários municípios da região metropolitana e até alguns outros municípios mais distantes que estariam aí com alerta vermelho e tal. E depois acabou sendo desmentido pelos prefeitos, né? O prefeito de Curvelo desmentiu, o prefeito de Nova Lima, agora há pouco, aqui numa entrevista ao vivo conosco, desmentiu, dizendo que lá está controlado, que não tem esse alerta e nada. Mas aí eu te pergunto, alguns municípios da região metropolitana já tomaram medidas de flexibilização maiores do que as de Belo Horizonte. Vou citar um exemplo, Lagoa Santa. Eu estive lá semana passada e almocei em um restaurante normalmente, quer dizer, dentro daquelas normas, com todo mundo entrando, só pode circular de máscara dentro do estabelecimento, álcool em gel, mesas todas separadas uma das outras e tal, e almocei lá e depois segui para o aeroporto. E isso pode atrapalhar as medidas tomadas pelo município de Belo Horizonte?
Pode, uma vez que conhecimento de todos que Belo Horizonte acaba sendo um suporte para esses municípios do ponto de vista de assistência à saúde. Todos eles acabam drenando os pacientes para cá, principalmente pacientes graves, né? Então, a gente vê municípios como Lagoa Santa, Ribeirão das Neves, enfim, cidades aqui ao redor da grande, né, da região metropolitana, que não tem condição de absorver pacientes graves em CTI em número, em quantidade suficiente para a população de cada município. Então, esses pacientes acabam drenando. Historicamente, esses pacientes vêm para a capital. Né? Isso não é uma novidade. Então, se esses municípios forem menos rigorosos com o controle do coronavírus e tiver taxas de transmissão acima da capacidade deles de absorver, não tenho dúvidas de que a retaguarda deles vai ser a capital, e isso vai influenciar a gente aqui.
E eu fico imaginando o seguinte, é porque os municípios não têm muro, né? Às vezes você está numa rua aqui, você atravessa, você está em Ribeirão das Neves, você atravessa, você está em Contagem, você não tem muro para dizer. Agora, a minha pergunta é o seguinte, doutor. Nesses 30 anos de jornalismo que eu tenho, o que eu já recebi de pedido de pessoas, não só aqui em Minas, onde eu trabalho há muito tempo, mas trabalhei na Bahia, no Rio, em São Paulo e no Paraná, de onde eu vim, pessoas me pedindo, Sapia, vê se você consegue uma vaga na UTI pro meu tio, pro meu avô, pro meu pai. E aqui em Minas, assim, um tempo da regulação, né, que tem que entrar na regulação, as cidades do interior que não tem UTI, que tem que vir para Belo Horizonte, ou algum município da macro-região que tenha que atender. Então, eu sempre vi o SUS, que eu acho um sistema bom para atender a população, mas sempre no seu limite máximo, sempre lotado. E hoje nós não estamos vendo isso, até porque as prefeituras todas cotaram as cirurgias eletivas. O senhor já tinha visto hospital com vaga em UTI sobrando assim?
Não é uma característica comum. A gente, no SUS, definitivamente não. Lembro de poucas ocasiões em que a gente tinha vagas em UTIs, por exemplo, lá no Eduardo de Menezes. Sim. Que ainda que é uma UTI referenciada para essas infectos contagiosas. E nos hospitais privados é um pouco mais frequente, um pouco mais comum você ter uma capacidade de absorção de pacientes em UTI, muito pela dinâmica de realização de cirurgias. Esse é o ponto, né? Restringir procedimentos seletivos, diminuir atendimentos ambulatoriais, isso acabou trazendo vaga para o sistema, né? Você consegue frear um pouco a demanda de vaga, e aí você consegue ter mais vaga disponível para esse paciente clínico que chega num pronto-socorro, ou, né, que seja transferido com necessidade de ventilação mecânica.
O senhor, como infectologista e como cidadão, assim vamos dizer, qual é a expectativa do senhor para a gente ter uma vacina, realmente uma vacina que seja correta para combater esse vírus, seja eficaz para combater esse vírus, perdão?
Olha, ficou um pouco alto, mas eu entendi direito sobre a vacina, correto?
Isso, se o senhor acha que, quando é que o senhor acredita que nós possamos ter uma vacina eficaz para que possa combater esse vírus maldito?
Perfeito. Vamos demorar, não vai ser uma coisa tão rápida quando a gente pensa em uma vacina de realmente em larga escala para imunização de milhões de pessoas no mundo. Isso, eu não tenho expectativa de que isso aconteça ainda em 2021. Tudo tem sido feito com muita velocidade, a gente já tem, né, pesquisas aplicando vacina em humanos, tudo em tempos recordes, mas ainda assim, quando a gente imagina que a gente precisa testar segurança, testar eficácia, e ter essas vacinas, uma vez aprovadas, produzidas em escala mundial, distribuídas e aplicadas, é um grande desafio. E não são coisas que são feitas de forma muito rápida. Então, eu acho que a gente deve ter vários meses para frente ainda, sem ter uma vacina disponível. Eu não acredito que em 15 meses isso seja algo alcançado.
Tá certo. Doutor Adelino de Melo Freire Júnior, infectologista, cooperado da Unimed BH, queria agradecer sua participação aqui no Alerta Super, que o senhor tenha um bom final de tarde e um excelente resto de semana.
Obrigado.
Um abraço.
Obrigado pela oportunidade de participar do programa.
Tchau. Ok. 4:31.